7 da noite em Brasília. Lula encaminha ao Congresso Nacional projeto de lei para proibir a prática de castigos físicos em crianças e adolescentes.
Governo lança sistema que permite rescisões de contrato pela internet.
Banco Central e Ministério da Justiça se unem para fiscalizar as principais denúncias que chegam aos PROCONs contra os bancos.
Quarta-feira, 14 de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Patrícia Duarte e Kátia Sartori.
O aniversário foi ontem, mas a comemoração pelos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente aconteceu hoje aqui em Brasília e contou com a participação do presidente Lula.
No mesmo evento, o presidente assinou um projeto de lei que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional e que complementa o Estatuto porque estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados sem o uso de castigos corporais. Gabriela Mendes acompanhou e tem mais detalhes.
Para alguns pais, a palmadinha ainda resolve. Por outro lado, eles condenam a violência.
Então, as palmadinhas não bater, surrar, vai ficar com marca no corpo, nem nada, né? Só uns tapinhas mesmo, que castigo também é fundamental.
Eu vejo que a educação com palavras, com ensinamentos escolar, educação familiar é muito importante. Mas, porém, ver o outro lado, que uma palmadinha de leve também passa a educar com mais, assim, temor.
O projeto, assinado hoje pelo presidente Lula e que será enviado ao Congresso Nacional, proíbe o uso de castigos corporais ou tratamento cruel e degradante à criança e ao adolescente. A ideia do governo não é punir os pais ou responsáveis, mas evitar que jovens sejam vítimas de violência, como explica o ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo Vanucchi.
O que nós estamos falando aqui é de Isabela Nardoni. Nós estamos falando da criança que foi espancada e torturada por uma mãe procuradora. Nós estamos falando de uma criança de Santo André, 3 anos atrás, que uma juíza boa, tentando cumprir a orientação da prevalência do interesse do convívio familiar, restituiu à família uma criança que estava em abrigo por conta de espancamentos e essa criança foi morta pelos pais.
Para o presidente Lula, não é preciso bater para educar.
Todo mundo sabe que o tempo da palmatória não educava mais do que o tempo da conversa. Eu acho que muitas vezes uma conversa séria, muitas vezes o pecado que nós cometemos é que a gente nunca tem tempo para conversar com nossos filhos.
A dona de casa, Maria Josineide Lima, já recorreu às palmadinhas em suas filhas, mas não considera a melhor forma de educar e promete não repetir com o caçula.
Eu sou a favor do diálogo e do castigo, sim, de evitar deles fazerem as coisas que gostam. Eu acho que bater, não. Eu já, quando minhas filhas eram menores, eu batia nelas, né? Assim, e hoje eu não concordo, eu me arrependo das vezes que eu já bati.
O projeto prevê como punições, advertências, encaminhamentos a programas de proteção à família e orientação psicológica. Os pais também podem estar sujeitos à obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. De Brasília, Gabriela Mendes.
A rescisão de contrato de trabalho é um direito de todo trabalhador. É o valor em dinheiro que ele recebe quando, por algum motivo, deixa de executar sua função, desligando-se oficialmente de sua atividade.
Muitas são as situações em que ela é necessária. Pedido de demissão, dispensa por causa justa, dispensa sem justa causa, término de contrato de experiência, rescisão antecipada de contrato de experiência por iniciativa do empregador, rescisão antecipada de contrato de experiência por iniciativa do empregado ou falecimento do empregado.
Em todos esses casos, o cálculo da rescisão decisão é relativo ao motivo que exigiu o desligamento do trabalhador e ao salário que ele ganhava.
Mas fazer a rescisão de um contrato de trabalho sempre demanda tempo e muitos cálculos.
E muitas filas no sindicato para conferir se as contas estão certinhas, né, Patrícia?
É verdade, Kátia, mas a partir de agora os empregadores vão poder resolver isso tudo pela internet. O sistema chamado HomologNet foi lançado hoje em fase de teste em 4 estados. Mas, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, deverá estar disponível em todo o país até o fim do ano.
O carpinteiro Manuel Soares trabalhou 8 meses para uma construtora de Brasília, até que recebeu uma proposta para ganhar mais e pediu demissão. Hoje, Manuel foi ao sindicato de sua categoria profissional para homologar a rescisão contratual e receber seus direitos trabalhistas.
No sindicato, eles têm feito os cálculos direitinho. É 13º, é férias, é o aviso breve, é o FGTS, é o seguro-desemprego. Eu acho que aí é correto.
No Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, em média, 300 trabalhadores por dia conferem na ponta do lápis os cálculos e os valores a que têm direito. Eles recebem orientação de profissionais do sindicato como Wilza Carla Farias, acostumada a dar informações sobre legislação trabalhista dezenas de vezes por dia.
No lugar de homologador, a gente vai estar passando a orientação certa para eles, né? E muitos são analfabetos, né? Não tem conhecimento. E com a gente aqui para estar fazendo esses cálculos, a gente vai estar passando para eles, explicando. E eles com certeza não vão ser lesados.
Agora, as rescisões contratuais poderão ser feitas de uma forma diferente. O Ministério do Trabalho e Emprego lançou hoje o HomologNet. O sistema, operado via internet, vai fazer o cálculo do que deve ser recebido pelo trabalhador a partir da data de admissão até a quebra do contrato. Por fim, será gerado um documento, o termo de rescisão de contrato de trabalho. O sistema HomologNet vai ser testado inicialmente em Tocantins, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraíba e Santa Catarina. O Ministério do Trabalho estima que até o fim do ano todo o país vai poder usar, o que deve trazer benefícios para o trabalhador, o patrão e ainda o governo, de acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe.
Vai permitir com que o Ministério do Trabalho chancele os cálculos. Por exemplo, o trabalhador que é mandado embora ou rescinde seu contrato, ele sempre fica em dúvida se aquele cálculo é o cálculo real do que a empresa deve. A empresa também fica insegura sem saber se o trabalhador amanhã não vai entrar na justiça trabalhista contra aquele cálculo. Esse HomologNet facilita com que seja um cálculo imparcial do poder público que faça o parâmetro e o cálculo. Com esse parâmetro e cálculo feito pela internet, tanto o empregador fica mais seguro, quanto o empregado fica mais seguro, porque quem está calculando é alguém que não tem interesse em parte, não tem nenhum interesse sendo medido naquele momento, que é a Administração Pública Federal através do Ministério do Trabalho. Nossa expectativa é que diminua muito a fraude no seguro-desemprego, que é uma consequência da demissão. Quando o trabalhador é demitido, ele passa a ter direito a obter o seguro-desemprego. Com essa informação, depois dela estar completada, instituída em todo o Brasil, vai facilitar com que a gente confira se aquele trabalhador teve realmente contrato rescindido, se não foi fraude.
Quem faz o termo de rescisão contratual pela internet é o empregador. O primeiro passo para usar o HomologNet é acessar o endereço eletrônico do Ministério do Trabalho, www.mte.gov.br. Basta, então, fornecer o CNPJ da empresa e o CPF do responsável pela empresa junto à Receita Federal. É gerada, então, uma senha que o empregador deverá usar sempre que fizer um novo termo. Daí, então, é só preencher a ficha com as informações do empregado. De Brasília, Daniela Almeida.
Os bancos ocupam hoje o primeiro lugar no número de queixas que os consumidores fazem todos os dias nos PROCONs de todo o país.
E para combater os abusos cometidos pelas instituições financeiras, o Ministério da Justiça e o Banco Central assinaram hoje um convênio que prevê troca de informações. Quem vai explicar isso pra gente é a repórter Edla Lula. Boa noite, Edla.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Patrícia.
Edla, como é que vai funcionar esse convênio?
O convênio prevê que a cada 3 meses o Ministério da Justiça repasse para o Banco Central as queixas registradas no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, SINDEC, que reúne as denúncias que chegam aos PROCONs. Na verdade, o que acontece hoje, Kátia, é que existem dois bancos de dados, dois bancos de informações, o Sindec do Ministério da Justiça e os canais de comunicação do Banco Central, através do serviço ao cidadão na internet ou pelo telefone. Com esse convênio, o Banco Central vai ampliar o seu mapeamento, vai poder detectar onde estão os nós, quais são as brechas que existem na regulamentação e aprimorar a lei para que ela fique mais clara ou punir o banco caso seja confirmado o abuso.
E qual a punição para os bancos, Edila?
Olha, Patrícia, no que diz respeito à instituição financeira, a punição vai desde uma notificação, multa, até a desabilitação do banco. Agora, é bom esclarecer que existe uma determinação do Superior Tribunal Federal que diz o seguinte: quando houver uma queixa do consumidor em relação ao banco, por exemplo, a cobrança indevida de uma tarifa, ele deve tratar com o PROCON, entrar na justiça, considerando que se trata de um serviço prestado como outro qualquer. Aí o banco vai ressarcir o cliente, ou não, né? Quando o problema é de regulação, quando o banco infringiu normas referentes ao sistema financeiro, aí o Banco Central deve agir punindo o banco.
Os bancos estão em primeiro lugar no número de queixas. E a que se referem essas denúncias, Edla?
Essas denúncias correspondem a 30% do total de reclamações, viu, Kátia? E as principais dizem respeito a problemas com cartão de crédito.
Aproveitando a assinatura do convênio, é sempre bom divulgar onde os consumidores podem reclamar e denunciar, não é isso?
É, em cada cidade tem um escritório do PROCON, cada estado tem um site também. Agora, no caso do Banco Central, tem a página da internet www.bc.gov.br e o telefone 0800-979-2345.
Esse telefone é gratuito, não é isso, Edla?
Gratuito.
Obrigada, então, a Edla Lula pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7:11.
O presidente Lula disse hoje que as negociações para um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia serão prioridade durante o tempo em que vai exercer a liderança do bloco durante o segundo semestre deste ano.
A afirmação de Lula aconteceu durante a quarta cúpula Brasil-União Europeia, realizada aqui em Brasília, e que também discutiu as propostas que os países vão levar para a Conferência do Clima, organizada pela ONU no mês de dezembro.
Esta foi a quarta cúpula Brasil-União Europeia em 2 anos. Momento ideal para representantes dos dois lados do Atlântico analisarem a parceria estratégica celebrada em 2007. Aliança que envolve 18 áreas, como a da aviação civil. O setor também ganhou um acordo para ampliar o intercâmbio de voos. Mas o que mobilizou as atenções na quarta cúpula Brasil-União Europeia foi a discussão de 3 temas. A crise econômica na Europa, as mudanças climáticas e um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Sobre o acerto comercial, o presidente Lula fez uma promessa.
Eu vou assumir a presidência do Mercosul agora em julho e tenho como tarefa tentar convencer a União Europeia a fazer um acordo com o Mercosul. E como um companheiro que tem dado mais trabalho, é um grande amigo meu, que é o presidente Sarkozy, eu tenho a responsabilidade de tentar convencer o Sarkozy a flexibilizar o coração dos franceses e a gente fazer um acordo antes de eu terminar a presidência entre Mercosul e União Europeia.
Em relação à crise econômica, todos concordaram. Reformas estruturais no sistema financeiro e nos bancos, além da conclusão da rodada Doha de liberalização comercial, são fundamentais para assegurar o crescimento da economia mundial. As mudanças climáticas também mostraram que europeus e brasileiros querem enfrentar o problema de forma concreta. Mas o presidente Lula defendeu que a responsabilidade não é a mesma entre todos os países.
O que nós queremos é que todos os países evoluam para que a gente possa ter responsabilidade mais diferenciada, levando em conta o tempo que o país está industrializado, o tempo que ele emitiu gases de efeito estufa.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a corrente de comércio entre brasileiros e europeus passou de 29 bilhões de dólares em 2002 para mais de 82 bilhões de dólares em 2008. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
De acordo com a última avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, o Brasil está melhorando a sua qualidade de ensino. Mas ainda é preciso mais esforço para cumprir a meta de se equiparar ao nível dos países desenvolvidos até 2022. ano em que comemoramos os 200 anos da independência.
E hoje, na terceira entrevista sobre a política educacional brasileira, a Voz do Brasil traz a entrevista com Maria do Pilar Lacerda, que é secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. Vamos ouvir.
Maria do Pilar, o IDEB mostra melhorias na qualidade da educação, mas sabemos que será preciso melhorar muito mais para atingir a média de países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, Alemanha e Portugal, por exemplo. Boa parte desse desafio está nas mãos dos professores. O que o Ministério da Educação tem feito para melhorar a qualidade dos educadores e os salários?
O nosso foco hoje é o professor. Não existe nenhuma mudança na educação que vá acontecer sem o professor ou contra o professor. Mas, principalmente, é o professor com uma formação sólida, o professor que tenha carreira e que tenha um salário que estimule a juventude a optar pela carreira docente. Nesse sentido, o trabalho do MEC, ele está muito articulado. Desde a valorização do ensino médio magistério, em parceria com os sistemas estaduais, a aprovação do piso nacional salarial para os professores, que aconteceu em 2008, a aprovação das diretrizes de carreira para o pessoal docente, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e homologadas pelo ministro, e o Plano Nacional de Formação de Professores. O Plano Nacional de Formação de Professores envolve mais de 70 universidades públicas para oferecerem vagas específicas de licenciatura para professores que já estão atuando. E todo um trabalho muito aprofundado e muito articulado em rede com as escolas, os sistemas municipais, estaduais e as universidades, que é a Rede Nacional de Formação Continuada.
Escolas bem instaladas, bibliotecas, computadores, merenda, tudo isso somado a bons professores parece ser a fórmula do ensino de qualidade. Qual é a situação geral de nossas escolas atualmente? O que falta para termos, por exemplo, escolas confortáveis e bem equipadas no ensino público?
A situação do Brasil, ela é muito diversa, então não dá para dizer exatamente o que falta. O que nós, do Ministério da Educação, fazemos é um projeto em que cada secretário municipal ou estadual elaborou um plano de ações articuladas, chamado PAR. E quando ele elaborou o PAR, ele faz uma avaliação e uma reflexão sobre a situação da educação no seu município e o que, que ele precisa fazer para que aquela situação melhore. Então, ele mandou o PAR para o Ministério. Nós temos municípios prioritários, que são os municípios que têm o menor IDEB, que são hoje 1.827 municípios, que nós trabalhamos diretamente com eles, mas todos elaboraram o seu PAR e, de uma maneira ou de outra, nós trabalhamos articuladamente com eles, porque eles são muito mais objetivos e conhecem muito mais aquela realidade do que nós aqui de Brasília. Então, o que a gente faz é trabalhar em rede, é trabalhar articuladamente e aprofundando o que está previsto na LDB e na Constituição, que é o regime de colaboração.
Vamos falar um pouquinho sobre a falta de interesse dos jovens pela escola formal, que é apontada como um dos grandes problemas do ensino médio. O que, que pode ser feito para tornar a escola mais atraente?
Nós já estamos fazendo e eu tenho lido e acompanhado relatos de diferentes escolas sobre essa experiência. A experiência chama Ensino Médio Inovador e é uma proposta que o MEC articulou com mais de 360 escolas em 17 estados brasileiros, em que aumenta a jornada escolar dos alunos, há uma flexibilidade curricular. 20% da carga horária do aluno ele pode fazer com disciplinas optativas e o professor deve ter dedicação exclusiva à escola para que ele tenha um envolvimento e uma relação muito grande de aprendizagem com os alunos. Além do ensino médio inovador, nós investimos também muito fortemente na rede de escolas técnicas, né? Os institutos federais de educação tecnológica que atendem a juventude na sua formação mais técnica. O Enem que é uma nova forma de acesso ao ensino superior, também traz, né, uma possibilidade de renovação para o ensino médio, porque o vestibular sempre foi uma forma de engessar o currículo do ensino médio.
A Voz do Brasil conversou com Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, que é secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. Secretária, muito obrigada por sua participação na Voz do Brasil.
Obrigada a vocês.